Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão.
E aqui é o Dark Pelos.
E você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre Starfinder.
E aí galera, hoje que começa o episódio sou eu, porque quem manja mais Starfinder aqui nessa mesa sou eu, Dark Pelos. Mas a gente também trouxe um convidado, o Thiago, de novo, para ajudar nos comparativos com Spelljammer e com outras coisas mais antigas que a gente tem por aí. Tudo bem, Thiago?
Opa, beleza, tudo bem, gente. Apesar de ser chamado de velho, eu vou trazer algumas perspectivas aí de um sistema velho que eu gosto bastante, que é o AD&D.
Na cara!
Nós vamos fazer algumas comparações entre o espaço de antigamente com o espaço de agora.
E bem, vamos começar falando de Starfinder. O que é Starfinder? Starfinder nada mais é do que Pathfinder no espaço. Ou se você quiser ser mais exato, D&D 3,5 no espaço. É basicamente isso.
Aqui beleza, galera. Tô... Valeu. Se curtiu, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, galera.
Basicamente é isso. Eu acho que isso resume muito bem o que é o Pathfinder, ou Starfinder. A Paizo, que é a criadora de Pathfinder, falou, e se a gente fizesse uma space opera com as regras de Pathfinder? E criaram o Starfinder. Eu particularmente gosto muito do Starfinder, mas já é abrir aquele disclaimer aqui. O Starfinder ele é um D&D com uma outra roupagem, aplicado para um ambiente de space opera com planetas, espaçonaves, espaço e viagem interplanetária, viagem entre galáxias. Ele acaba expandindo toda aquela coisa de você ter 500 mil opções de raças, porque o Pathfinder já tinha muito isso, e aí o Starfinder extrapola isso de uma maneira até bem absurda, né? Ele tem regras para você ser tipo uma geleca, sabe? Tipo, tem uma raça em um dos bestiários que é uma raça que é um blob, sabe? Tipo, e é uma raça jogável. Você pode fazer um personagem jogável com aquela raça. Eu acho até, depois que, pra quem já jogou 3,5, é muito fácil de entrar, porque as regras são quase tudo ali. Inclusive, ele até tem um sistema muito rápido de você converter monstros do Pathfinder para Starfinder, porque uma das principais diferenças entre Starfinder e Pathfinder é que você tem dois tipos de CA, né? Dois tipos de AC, de armadura, que é a armadura cinética e energética, que é uma... Se você dá um tiro de laser, você vai calcular se o tiro de laser acerta a armadura energética. Agora, se você dá uma porrada, né? Se você pega um espadão e bate em alguém, você vai bater contra a armadura cinética. O que é torna bizarro, porque às vezes você tem uns dragões que vão ter os dois tipos de armadura. Você acaba criando umas coisas meio do tipo, uns monstros que não tem porque eles terem armadura energética, eles têm armadura energética. Mas é tudo pela aquela coisa de ser um... Que é muito videogame, né? Aquela coisa de ser tudo muito equilibradinho e você ter todo um... É muito focado em você fazer encontros equilibrados... E aí é o ponto que, apesar de eu gostar muito de Starfinder, o ponto que eu, como mestre de Starfinder, mais tive dificuldade foi na questão de equilibrar encontros, porque mesmo eles querendo serem muito equilibrados, qualquer mudança que você faz, porque a gente tinha uma party de 7 pessoas, era isso, Pipa?
6 com você mestrando, e mais um que era você mestrando.
Então, eram 6 players. Isso já quebrava um pouco, porque... Eu precisava pegar uns monstros um pouco mais difíceis pra batalha durar um pouco mais. Só que aí o pessoal não acertava a C, lembra?
Lembro, bem.
Né?
Lembro bem.
Então, porque se eu botasse o monstro exatamente do nível de vocês trucidavam muito rápido. Então, essa é a parte que eu achei que eu acho que é a parte que mais precisa de ajuste. Considero que, assim, Starfinder vai ter... Acho que, inclusive, tá pra sair...
Vai sair uma segunda edição, eles estão compartilhando, tipo, diários de bordo dos testes que eles estão fazendo.
Então. E, assim, eu não acho que o Starfinder vai migrar pra ser um sci-fi mais hard, dificilmente, porque a lógica do produto é realmente ser D&D no espaço. Mas, mesmo pra um D&D no espaço, a parte do equilíbrio, de encontro ainda é que eu acho que precisa de mais trabalho, sabe?
Eu acho que uma coisa legal da gente falar desde o começo é que assim, é um sistema gameista, né? Então ele busca o equilíbrio. Não necessariamente ele alcança o equilíbrio, mas ele busca o equilíbrio, principalmente entre as classes dos jogadores, né? Então, se você tem um rifle laser automático, você tem que se divertir tanto quanto o cara que usa uma faquinha, entendeu?
Exatamente.
Então, você vai pra esse caminho, né? E eu acho que muitas das críticas que eu tenho em relação ao Starfinder, o Dark concorda, né? São coisas que a gente nunca discordou.
Não, eu não discordo.
É mais
a questão do gosto, do que você gosta de jogar, o que você não gosta de jogar.
Exatamente. É mais uma coisa que nem a gente falou no podcast sobre aprender sistemas novos. É uma coisa de você abraçar a filosofia do jogo. Ele é um jogo extremamente gameista. Então, seu rifle laser automático só vai dar um tiro por turno, porque tem que equilibrar com o cara da faquinha, entendeu? Aí, por isso que a gente, né, bate nessa tecla. Ah, D&D no espaço, D&D no espaço, D&D no espaço. Porque as soluções que o sistema traz são as mesmas soluções do D&D, do jogo medieval de gameista, entendeu? O que vai te levar para uma sensação de que você tá resolvendo as coisas do mesmo jeito. E, assim, no meu caso, pô, eu acho fantasia medieval legal. No medieval. Entendeu? Não no espaço. Então foi um negócio que me incomodou um pouco, né? Tipo, em questão de preferência pessoal. Então, assim, vai falar, ô, Pimpons, vamos jogar Starfinder? Não vou, cara. Já joguei, a gente, né, nossa campanha durou um ano e meio, eu acho.
Foi um ano e meio.
E eu lembro que eu cheguei na conclusão, e o Dark concordou, que, cara, é um jogo que nasceu precisando de uma segunda edição, porque ele tem alguns problemas mais sérios, assim.
E eu, como fã do sistema, já vou chegar logo no pior, na pior parte do sistema, que mesmo pra parte gameística dele, é um saco, que é o combate de espaçonave.
Irredimível,
né? Porque você, quando você pensa num conceito de, precisa ser gameístico, precisa ser divertido para todo mundo, o combate espaçonave não é divertido para todo mundo. O piloto faz um monte de coisa, só que ele não ataca, né? Ele é o cara que só manobra a aeronave. Você tem um cara para atirar, um cara para cuidar dos escudos da aeronave. E aí fica um negócio maçante. A gente tentou umas 3 ou 4 vezes, né? Fazer combate de espaçonave.
Mais. A gente tentou mais. Inclusive, quando eu sugeri da gente enfrentar o último chefão, que era um dragãozão, dentro da nave, todo mundo me olhou com cara feia.
É verdade.
Com motivos.
Né? Com motivo, porque o combate de espaçonave era muito chato. Assim, não, assim, porque... Que eu acho que é a questão de que, não sei se fizeram pouco playtest, não sei se... Quando eu li o sistema de nave, eu li, porra, parece interessante pra caramba. Porque na teoria, ele faz sentido, né? Então ele parece muito interessante. Só que quando você bota, e aí pensando, pô, Starfinder quer ser um jogo com essa mentalidade de vai todo mundo se divertir. Ele é focado pra ser um videogame de mesa. Ele perde isso, sabe? Vira um negócio...
Eu acho que... Assim, começando já minhas críticas, né? Eu acho que tem algumas coisas que são mais travadas. Esse negócio que você falou, por exemplo, do equilíbrio de combate, do grupo com 6 jogadores. A Paizo vem focando bastante em ter um jogo muito equilibrado, matematicamente equilibrado, né? Então a gente vê isso no Pathfinder 2, principalmente, assim, isso fica muito claro. Né, que até você calcula o XP, por exemplo, para você subir de nível é o mesmo, e você calcula o XP que o monstro dá com relação ao XP, ao nível do grupo que está enfrentando ele, e aí todo mundo recebe o mesmo tanto de XP e tal. Mas isso faz com que você tenha um range ali, né? Você tenha um alcance de bichos para brincar. Né? E é o que a gente falou no podcast sobre o D&D, cria aquele efeito esteira. Ali, tipo, se você tá no level 8, o ideal é você enfrentar bichos do level 4 até o level 12, entendeu? Fora desse alcance, ou o bicho não representa nenhum perigo pra você, ou você não representa nenhum perigo pro bicho. Mas, então, assim, pra algumas pessoas, eu entendo que isso é muito, muito atraente, né? Agora, pra gente ficou meio complicado porque a gente tava fugindo da lógica. A gente não era um grupo com 4 jogadores, a gente era um grupo com 6. E nisso, ou o Dark, como mestre, enchia de bicho pra gente bater, ou era dois turnos de combate, entendeu?
É. Pra mim, uma das melhores coisas do Starfinder é a arte, né? Você começa a olhar o livro de monstros e o livro básico. Nossa, a arte desse livro é incrível. Eu já gostava muito da arte do Pathfinder, né? E esse eu acho que entrou num... sobe de nível, assim.
Inclusive, é, a arte do Starfinder é bem bonita. Inclusive, quando a gente foi jogar e eu peguei o livro pra ler, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Além de ela ser muito bonita, ela é muito evocativa também, né?
Sim, mas o setting é muito legal, que eu gostava bastante, né? Que foi a coisa que mais me pegou. Eu li bastante sobre o setting e começando a falar sobre o setting aqui, né? Starfinder, ele tá setado dentro do mesmo universo de Pathfinder. Mas o que acontece? Ele tá em algum lugar no futuro que ninguém sabe dizer exatamente quanto. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa estranha e existe um 300 anos de gap, que eles chamam de The Gap mesmo. Eu nem, não sei como é que ficou a tradução, não lembro. Que nem os elfos que viveram durante esse período conseguem lembrar o que aconteceu. E nesse período, o planeta Golarion, que é o planeta onde acontece Pathfinder, ele não existe mais. E no lugar da órbita onde ficaria o planeta Golarion, está uma estação espacial chamada Absalom Station. A Absalom Station era a principal cidade. A Absalom era a principal cidade de Golarion, né? A maior cidade de Golarion. E aí você tem outros planetas e você começa a expandir esse universo, né? E aí você descobre que os elfos de Golarion, na verdade, originalmente são de um outro planeta que tá no livro básico, que é o Castrovel. E aí você começa a descobrir. Aí você tem várias raças diferentes, você tem uma raça de que tem quatro braços, você tem uma raça de insetoides que tem três gêneros, né? Que é porque ele você tem o gênero macho, o gênero fêmea, e você tem um gênero que é intermediário, que é o gênero host, que é o gênero que, no processo de reprodução, é o gênero que cuida dos ovos antes deles eclodirem. Então uma criança dessa raça sempre vai ter três pais, né? Isso é uma coisa que é interessante.
Alô, quem leu os livros da cultura do Ian M. Banks? E para quem leu, eram os próprios deuses do Isaac Asimov.
E aí, você tem várias raças interessantes no livro básico, e aí se você começa a partir para os outros livros que começam a trazer mais raças, é um negócio que fica aquela chuva de coisas diferentes. E não é aquela coisa de elfos com cores diferentes, que é uma coisa que tem muita gente que reclama, sabe? Ah, tem uma raça nova e é basicamente um furro com uma cor diferente. Não, são umas raças muito estranhas e muito interessantes, que nem tem o Blob, que eu falei no início.
Não, e aí, assim, de sistema mesmo, né, o que que isso tudo vai levar a gente? A gente vai ter aquela clássica combinação do sistema D20, né, que é seis atributos, CA, bônus base de ataque, salvaguarda, você rola um D20 pra você, e você tem um número pra você passar, pra você superar.
Sim, você escolher entre uma raça e uma classe.
Exato, a classe vai determinar muito o que você faz no jogo. E
a classe tem aquelas tabelinhas clássicas do D20, que você tem. Você olha pra tabela e você vê tudo que você vai ganhando em cada nível, né? E aí, pra falar das classes aqui, só pra você ter uma noção do que são as classes, você tem. São oito classes no.
Sete, não é? Só faltou uma.
Sete. São sete classes no sistema clássico, que são Envoy, que é o enviado, que ele eu acho que é a única classe que não tem paralelo exato com o sistema medieval, porque ele é uma mistura de bardo com diplomata, sabe? Ele tem ele é uma classe que é mais específica, assim. Aí você tem um mecânico, que basicamente é um artificer, mas com habilidades bem maiores, tanto que o mecânico pode ter um... E você pode fazer um paralelo com o Ranger, porque o mecânico tem um droidezinho, que é tipo um bichinho que fica com ele o tempo inteiro.
É, você pode... Tem umas especializações no caminho, né? Então o mecânico, no livro básico, ele pode escolher entre ter um droide, né? Que ou funciona ter, como um segundo personagem para familiar.
E, ou você tem a opção de ter um enhancement cerebral que te ajuda a
um exoesqueleto, né? Fazer um exoesqueleto. E aí, tipo.
É um exoesqueleto, e aí te dá uns bônus de combate. E aí você tem um místico, que é como se fosse um clérigo. Ele basicamente é um healer. Ele tem poderes curativos de origem sobrenatural. Você tem o operativo, que é basicamente. Que foi a classe que você jogou, né, Pimpão? Foi. Que é basicamente um rogue.
Um ladinho.
Inclusive com Sneak Attack.
Com o Sneak Attack, chama Trick Attack, que eu vou dar uma atenção especial nisso.
Uhum. Aí você tem o Solarian, que ele é um misto de monge com paladino, e ele é basicamente o Cavaleiro Jedi do setting. Tanto que ele pode ter uma espada de energia, a diferença é que a espada de energia dele não tem não tem um hilt físico, né? Ele gera a espada de energia que nem o Kuwabara, sabe? Tipo, do nada, assim, tipo, da mão dele. Você tem um Soldier, que é basicamente o guerreiro, ou o bárbaro, ou uma mistura dos dois, ele é o tanque.
É o guerreiro, que... né? Porque ele pode usar todos os itens de combate do jogo. Né?
É, exatamente. E ele é. Só que eu falei com o bárbaro porque ele também tem muita habilidade de tanque, né? De segurar muita porrada também. E aí você tem o Technomancer, que é uma mistura de mago com feiticeiro, que é o cara que tem magias arcanas. E é isso, e aí você tem toda uma questão de arquétipos também, que você pode escolher arquétipos. Ah não, você tem os temas e os arquétipos. E aí o tema te dá um bônus de habilidade, tipo, você tem o Ace Pilot, que dá um bônus de destreza. Você tem o Bounty Hunter, que dá um bônus de constituição. Então ele meio que ajuda você a deixar o seu personagem com um flavor um pouco diferente. Arquétipo é uma maneira de você mudar algumas habilidades da sua classe, para sua classe ter features diferentes. Então você escolhe um arquétipo diferente e aí a sua classe, se fosse ganhar uma habilidade em tal nível, ela ganha uma outra habilidade. Então é meio que como você fazer pequenos tweaks na sua classe para ela não ser exatamente igual. Né? E esses arquétipos também, os outros livros adicionais vinham trazendo arquétipos e habilidades diferentes, que é basicamente você modula a sua classe e aí você escolhe uma habilidade daquela classe que você pode trocar por uma outra habilidade, para você não ter as duas, sabe? Para não ficar overpower.
Bom, no Spelljammer, né, as classes lá, você tem a mesma coisa do D&D, e aí dependendo do mundo que originou, né? Então, é curioso isso, né? Você pode usar tanto as classes tradicionais de um dos sets, né? Tipo Dragonlance, Forgotten Realms, que tem ligação, né? E aí vale ressaltar que o Spelljammer aí, ele é a primeira interligação enquanto cenário. Embora o Manual dos Planos, né, fosse mais antigo, o Planescape ele é de 94 e o Spelljammer é de 89. Olha só, faz tempo, hein? E aí você conseguia, né, com o cenário do Spelljammer, viajar entre os mundos de Dragonlance, Greyhawk e Forgotten Realms, né? Cenários, né? Mystara não, porque Mystara ficava no D&D, que, como a gente já falou num outro vídeo aí, esses primeiros cenários, né? O Greyhawk e o D&D, e o Mystara para o D&D e o Greyhawk para o AD&D. E aí ele ficava fora, você não tinha ligação, Mystara, você não conseguia ligar com os outros mundos, né? E aí você podia usar qualquer uma das classes e, além disso, você tinha algumas classes, assim, não são muito bem classes, são kits, né? Específicas, como, por exemplo, o astrônomo, você tinha, por exemplo, o fuzileiro, né? Que é aquele soldado que fica no navio, o mago bélico, diplomata, evangelista, né, que são aqueles caras que vão levar alguma palavra aí em outros universos, né? Então, assim, vale ressaltar também que acho que um pouco diferente da pegada que talvez o Starfinder tenha, né, mais de exploração espacial e tal, esse aqui ele tem uma questão bastante assim que remete às explorações mundanas aí, de levar a fé, né, de algum canto ao outro do universo, né? Então, você tinha essas classes aí que são bastante moldadas, o que não impede de você fazer alguns crossovers aí interessantes, né?
É, isso, então, isso é interessante porque o Starfinder saiu em 2017, né? E o Pathfinder 2 saiu em 2019. E essa ideia de arquétipo, eu não sei se foi implementada exatamente do mesmo jeito, mas essa ideia tá lá, de arquétipo, né?
Sim, sim, tá. É, o Starfinder, se dá, quando você para, o pouco que eu vi do Pathfinder 2, o Starfinder você vê que foi a Paizo já experimentando coisas que ela veio depois aplicar no Pathfinder 2. Mas tem uma coisa que ela usou no Starfinder, que ela não usou no Pathfinder 2, que é uma coisa que eu achei muito legal, que é as duas pools de pontos de vida diferentes. Você lembra disso, Pimple?
Sim, você tem uma estamina, né?
Tem estamina e HP. E aí, isso é uma coisa que eu achava que era, dentro da dinâmica do jogo, eu achava muito interessante, que a estamina é aquele seu HP que acaba muito rápido, mas volta muito rápido também, que é aquele que é o seu cansaço, que é do tipo, se você para e dá aquela respirada, você gastava um resolve point e aí você recuperava sua estamina inteira. E a estamina era esse HP que ele era mais maleável. Você perdia primeiro e você recuperava mais rápido, antes de chegar no seu HP. Quando você começava a tomar dano no HP, era porque você realmente estava sofrendo um dano de verdade, e esse dano você não recuperava de qualquer jeito. Acho que você recuperava um ponto de HP, era uma coisa assim. Eu sei que era bem pouco que você recuperava de HP por dia. Um de HP por nível de personagem. Que eu acho que é essa coisa de ser um de HP por nível de personagem, é que eles tentaram fazer, estamina se recupera rápido e o HP se demora para recuperar, é um conceito interessante, que eles tentaram deixar o setting um pouco mais perigoso, mas aí você tem magia de cura com facilidade e poção, e aí você recupera seu HP rápido, né? Meio que perde o propósito.
É, assim, eu também, essa é uma coisa que eu acho que foi uma ideia muito boa. Eu acho que ela, a implementação dela acaba não fazendo diferença, né? No final das contas, você tem que acompanhar dois contadores de HP, né? Porque eles têm exatamente a mesma função, né? Mas que no final das contas acaba não te trazendo essa diferença, né? Porque você tem maneiras simples de recuperar, né? Um descanso curto de 10 minutos, você recupera, você usa um resolve point, que acho que você ganha um por nível, não é? Um negócio assim?
É, você tem um por nível. Você tem como ter um pouco mais também, mas era um por nível, e você recupera num descanso de 8 horas, você recupera todos os seus resolve points, se não me engano.
É, e aí, por exemplo, eu que joguei de operativo, não tinha nada pra fazer com resolve points, tava tranquilaço. Mas a ideia é boa, que tipo, você tem metade da sua vida, né? É mais ou menos metade da sua vida pra cada lado, né?
É, exatamente.
E aí, a ideia era muito legal de você, por exemplo, você tá num combate e você esgotou seus pontos de estamina, quer dizer que você tá na metade da sua vida, e essa metade você não vai conseguir recuperar em batalha.
Porque,
né?
Porque você só consegue recuperar descansando, né? O seu fôlego.
Exatamente. E por outro lado, né? Você poderia acordar no outro dia com, sei lá, como é 1 de HP por nível, né? Se você estivesse no nível 8, você podia acordar no outro dia com 8 pontos de HP, 9 pontos de HP, né? Só pra falar que você não caiu. E estamina cheia. Então você também estaria na metade da sua vida. E, assim, eu acho que isso entra num outro ponto, que é, o livro te vende uma coisa que ele não consegue entregar. Tem muitos pontos em que ele faz isso. Então, quando você vê isso, enquanto a gente tá falando, você fala, pô, isso aqui é interessante, cara. Né? Você tem que dar uma maneirada no seu ritmo, entender como é que funciona e tal, não sei o que. No final das contas, não faz tanta diferença assim, em relação ao D&D, por exemplo. Tanto é que, nas discussões de internet, você nem vê muita gente falando isso, porque realmente acaba não fazendo diferença.
O livro, ele é bem grande, tem muito conteúdo, mas às vezes você acaba se perdendo para achar alguns conteúdos, porque ele é... Nem tudo é auto... Como é que chama?
Autorreferenciado?
Autorreferenciado. Então, às vezes, você se perde no aonde tá cada assunto.
É, eu lembro que era uma coisa assim, né? Tem muito status, né? Uma questão muito de status. Então, você tem, tipo, o flat-footed, você tem o... sei lá mais o que e tal. E aí, virava e mexia, a gente acionava um status do bicho que dava algum bônus ou alguma penalidade pra alguém, seja pra gente, seja do bicho.
Sim.
E a gente ia procurar, cara, e a gente perdia muito tempo, assim, porque... Tudo bem ele ser um livro muito grande, acho que não tem nenhum problema nisso. Até porque ele é o equivalente ao livro do jogador, mas o livro do mestre, né?
Em sim, exatamente.
De D&D. Mas, assim, tem muita coisa, assim, que, tipo, por exemplo, pontos de vida. Se você dormir 8 horas ininterruptas, você recupera alguns pontos de vida. Tá, quanto? Né? Ou, melhor, cadê essa regra? Uhum. Enquanto que em outros livros, e a gente tinha acabado de jogar a campanha do GURPS, a gente falava, pô, mas no GURPS pelo menos ia ter a página que a gente tinha que ler para saber quantos pontos de vida a gente ia recuperar num descanso longo, entendeu?
Uhum.
Em vez de ter que ficar procurando. Então era uma coisa que a gente realmente, tipo, é um negócio simples de implementar, né, que eu espero que eles coloquem na segunda edição. Só colocar, tipo, veja a página tal, sabe?
É pouca coisa, eu acho que, e precisa ter um pouco mais disso, né? Isso é uma coisa que é complicado mesmo. Você precisa ter um controle melhor de onde estão as coisas.
O lado bom é que tanto o Starfinder quanto o Pathfinder têm um site que chama Archives of Netties.
Sim,
que
verdade.
Todas as regras estão lá de graça para qualquer um acessar. Não tem nem que fazer cadastro.
Então é fácil de você acessar essas regras no Archives of Netties. Tem tudo lá.
Como vocês falaram do cenário também, né, do Starfinder, acho que é interessante a gente falar mais ou menos assim de como funciona, né? Como a gente falou, ele interliga, né, os principais cenários do AD&D daquele momento, né? Exceto o Ravenloft, que é um semiplano e não tem como acessar, né? E o Atas, que é do Dark Sun, que também ele é assim, né, não tem como entrar lá via Spelljammer ou qualquer outra coisa. Embora isso seja questionável e tenha algumas coisas, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, os espaços conhecidos são geralmente o Realm Space, né, que é o do Forgotten Realms, o Crane Space, que é do Dragonlance, e o Grey Space, que é do Greyhawk, né? E aí, cada um desses sistemas solares, olha o que é mais interessante, ele fica dentro de uma concha. É um conceito bem fantástico, né? Ele não tem a ver com o sci-fi mais hard ou mais soft que talvez o Starfinder queira emular, né? De viagem espacial, o planeta, etc. e tal. Todos os sistemas, eles ficam envoltos numa concha, né? De cristal, e isso fica boiando em um fluido chamado flogisto. Esse é um conceito. Agora acho que é Ptolomaico, se eu não me engano, né, que falava sobre esse. Eu vou até procurar aqui qual que é, né? Que assim, o éter, né, ele era uma substância inflamável. Era um negócio bem doido, assim, como se fosse uma ponte de arco-íris, assim, uma coisa bem abstrata, uhum, bem mágica, né? Sim. E esses sistemas solares boiavam nele. E aí, para você ir de um sistema até outro, você precisava passar por esse flogisto, que era uma grande avenida, né?
Uhum.
E aí, detalhe, nós estamos falando de viagem não com espaçonaves, mas por barcos, né? E coisas, sim, parecidas com isso.
Sim.
O mais maluco de tudo é isso, né? Você tem, literalmente, caravelas viajando pelo espaço.
E aí, parando para pensar no Starfinder, isso é uma coisa que também acabei não comentando ainda, que é como é que a viagem no espaço no Starfinder, ela é através de viagem interplanar, no final das contas. Porque teve um deus que entregou... para você ver como é muito fantasioso, né? Teve um deus que ninguém sabe exatamente que deus é, fica no mistério qual deus é esse, e ele entregou como que você tem acesso a um tipo de mecanismo que você bota na nave e você consegue acessar um outro plano, que esse plano é conhecido como The Drift. E nesse plano as distâncias são mais curtas, ele é um plano paralelo ao plano material, mas ele encurta todas as distâncias. Então você viaja para esse plano, e aí você faz o seu caminho dentro desse plano, e aí você sai desse plano e você tá, tipo, uma viagem que duraria 3 anos dura 3 dias, uma coisa mais ou menos assim. Tô
é similar.
Por alto, era assim, né? Então você vê que Starfinder foi lá e bebeu bastante do Spelljammer em vários aspectos, inclusive nisso.
É, muda a forma, né? Ao invés de ir com um barco, você vai com uma nave espacial, mas assim, no Spelljammer você precisa sair da concha, né? Daquele. Uhum. Que você tá naquele sistema. Entrar no flogisto, e aí essas viagens vão acontecer do mesmo jeito. Você entra numa. Como se fosse numa. Agora eu esqueci, assim. Assim, você vai numa velocidade incomensurável que você não pode nem manobrar. Você tem que desacelerar para poder voltar a uma velocidade de viagem tranquila.
Sim.
Para você entrar no e sair, você precisa romper essa concha também. Né? E aí, assim, o rompimento dela pode ser de várias formas, por magia, por artefato, né? Tem várias coisas. Para que você possa entrar no flogisto. Né? E o tom também acho que é interessante falar. Não sei como que é o tom do Starfinder, mas o tom do Spelljammer, ele, apesar de toda essa fantasia, assim, né? Ele tem um tom bem, bem agressivo, porque você fala muito sobre escravagismo, né? Várias raças aí são escravagistas, você tem muito contrabando de pessoas, né? Assim, é um contexto bem pesado, sabe?
É, não, o Starfighter, ele não. Eu acho que você consegue, se você quiser, consegue abordar qualquer tipo de tema, porque, bem, você tá no espaço. E voltando um pouquinho sobre o Drift, que tem um outro elemento do Drift bem interessante, que é uma coisa que muita gente não sabe, tipo assim, muita gente dentro do setting não sabe, mas é dito no livro, toda vez que uma nave entra no Drift, um pedaço aleatório do plano material é sugado para dentro do Drift. E isso pode ser perigoso, porque você tem pedras flutuantes dentro do Drift com pedaços de algum planeta aleatório, e você pode, toda vez que você entra no Drift, você pode fazer com que um pedaço da realidade que você conhece seja sugado para dentro do Drift. Então é um risco que o livro deixa aberto por acaso o mestre queira brincar com esse tipo de conceito também.
Uma outra coisa que eu acho que ele promete e não entrega, e aí eu vou dar um meu exemplo, né? Eu joguei de operativo, e aí o operativo tem umas especializações ali para você escolher, e eu escolhi a especialização Ghost, que eu não sei se ficou espectro no português ou fantasma, mas enfim, a ideia do cara super furtivo. Coloquei um tema de piloto, e eu tava usando um Android. Então, qual que era a minha... Lendo o livro e vendo as imagens do livro, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito legal, porque eu vou ser vou ser o piloto da nave, né? Já tinha avisado todo mundo desde que eu sou o piloto. E também vou ser um cara super especializado no combate. Vou ser aquele cara hipertático, porque todas as imagens e o que está escrito na descrição da classe, você pode usar duas armas, né? Aí toda imagem que você vai ver no... E você pode usar sniper, né? Você já começa com essa habilidade. Então todas as ilustrações que você vê da Android operativa no livro, ou ela tá com duas pistolas ou ela tá com um sniper. E assim, eu falei, putz, isso vai ser muito legal, entendeu? Porque eu vou ser o cara que vai ficar de longe abatendo os inimigos com sniper. E quando precisar, né? Quando precisar se infiltrar, eu também, né? Vou passar ali super na furtividade e vou poder usar minhas duas pistolas para atirar, né? E vou poder... Isso me dá uma flexibilidade muito grande, porque eu posso dar dois tiros no mesmo alvo, eu posso dar dois tiros, um tiro em cada alvo diferente. Isso vai ser estratégico, porque, né? Enfim, você tá ouvindo, você tá imaginando o que dá para fazer. Mas no final das contas, o sistema não deixa você brincar disso.
Eu acho que eu dar o segundo tiro no mesmo turno, você tinha um bônus, você tinha você acabava tendo
você tinha uma penalidade muito grande, né?
Uma penalidade que não adiantava, sabe?
Ficava um negócio... Matematicamente não vale a pena. É aquele negócio que a gente falou no começo. A matemática do Starfinder, ela é muito justa, né? No sentido de que ela é muito, muito bem ajustada.
Tenta equilibrar tudo pra todo mundo
É, e isso quer dizer que, assim, tipo...
de maneira igual.
É, é a mesma coisa que a gente discutiu sobre o problema do efeito esteira na terceira edição. O que, que vai acontecer? O bicho vai ficar mais difícil, e uma das coisas que faz o bicho ficar mais difícil é subir a CA. Então, de repente, aquele seu bônus de ataque que você tem vai ser o suficiente pra você passar da CA do bicho do seu nível. Só que aí, se você vai fazer uma manobra que nem dá dois tiros por turno, no caso, me dava uma penalidade de menos 4 em cada jogada de ataque.
É.
Só que como o bicho já tava no meu nível, perder esses menos 4, perder esses 20% de chance de acerto, né? Menos 4 num D20 é 20%. É, fazia muita diferença. Então, era uma jogada muito arriscada. Ao passo que você, que nem o Dark já falou, você tem uma habilidade muito próxima do Sneak Attack, do Ladino no D&D, que chama Trick Attack. Ela funciona igual, só que a única diferença que ela tem é uma diferença muito favorável, né, pro operativo, que é que você não tem nenhuma condição para acionar essa habilidade. Então, assim, não tem que ter um inimigo no combate corpo a corpo com um alvo que você quer atingir. É, o alvo não pode estar ciente do seu ataque, mesmo que você esteja atacando sozinho, você consegue fazer o Trick Attack. É, então, assim, você não tem nenhum gatilho para fazer ele. Você não gasta Resolve Point, então, assim, você não gasta nenhum recurso a mais. Você não tem uma condição especial a ser atingida para poder usar. E aquele negócio do Sneak Attack, né? Você vai dar mais dano. Você tem uns dados adicionais para jogar de dano. Então, quando você parava e fazia a conta, tanto em questão de dano médio, quanto em questão de dano máximo, era muito melhor dar o Trick Attack do que dar dois tiros no inimigo. E mais ainda, né? No Trick Attack, você anunciava o Trick Attack, você fazia uma jogada de perícia, de acordo com a perícia especializada que você tem, e se você passasse, você ganhava um bônus na sua jogada de ataque, que era uma jogada de ataque normal, com esse bônus.
Sim.
É, então, no final das contas, se você tá numa batalha e você tá imaginando que você vai usar as duas armas, não faz sentido. E aí entra um outro problema pra gravar isso. O jogo, assim como o D&D, quinta edição, ele é feito para terminar, a batalha é feita para terminar em 3 a 5 turnos. Ou seja, se eu decidir fazer um ataque com duas pistolas agora e errar os dois ataques, eu só tenho mais duas oportunidades, entendeu? Porque vai acabar. Tem mais.
Não,
o Trick Attack, depois de um tempo, ele ainda dá uma penalidade no bicho.
E aí vira o samba de uma nota só, né? Que é uma coisa que eu acho que fica... Essa parte eu concordo que...
O Dark virava assim, Pimpão, sabe isso que você vai fazer? Trick Attack, né? Não tinha outra coisa pra fazer. Então aquela sua ideia de ter alguém com duas pistolas na mão não adianta, né? Ele serve, assim, tem situações hiper específicas que talvez valha a pena. Então, por exemplo, você tem uma pistola de plasma, você tem uma pistola elétrica e uma pistola laser na outra mão. E você tá enfrentando um bicho que você não sabe se tem alguma resistência, alguma fraqueza, e você testa as duas pistolas. Só que aí você já vai gastar, ou você tem muita sorte e acerta os dois tiros no primeiro turno e descobre se tem alguma penalidade, alguma resistência, alguma fraqueza, ou você vai gastar dois turnos dando um tiro para descobrir isso, né? Um tiro com o Trick Attack. No terceiro turno, tanto faz. Entendeu? Porque o bicho vai cair. A outra situação que parecia interessante era, por exemplo, um bicho tá quase morrendo, né? A gente sabe que o bicho tá quase morrendo, o bicho já levou dano pra cacete. A narração do Dark já tava assim, cara, ele tá... Você vê que ele tá tentando correr, mas ele já não consegue tanto, entendeu? E eu pensava assim, bom, beleza, agora eu não vou dar o Trick Attack, porque eu vou dar um tiro nesse bicho pra finalizar ele e vou dar um tiro já num outro bicho pra já começar a dar dano. Só que aí, de novo, né, aqueles menos 20% te ferram, né? E às vezes, mesmo que você acerte, talvez o primeiro tiro que você acerte no bicho que tá fraco, talvez não mate ele, né? E como a gente tá falando num sistema D20, o personagem com 1 ponto de vida, um personagem com 100 pontos de vida é tão eficiente quanto, né? Você não tem uma espiral da morte. Então, assim, eu me via obrigado a desviar meu segundo tiro pra terminar de matar o meu alvo original, que eu achei que ia matar com um tiro só. E ainda corria o risco de errar. né?
E esse que vocês estão falando, né, sobre o design, né, que é muito comum de balanceamento, no, na época aqui do Spelljammer, né, você não vê, porque é um AD&D, né? Então, balanceamento não é uma proposta do sistema.
É,
o desafio acontece e você tá lá. Se você tiver uma estratégia boa para vencê-lo, ok. Se não, tá lascado.
Exato.
E o balanceamento vem com a terceira edição, né?
Exato. Que, como a gente falou de novo, né, no podcast, por isso que a gente fez o podcast do D&D primeiro, né? Tá muito calcado na OGL, né? Então, uma outra coisa que me tirava do sério é que, pô, eu tenho uma especialidade do sniper. Pô, o sniper vai... Vou tacar o terror aqui com o sniper. Não vai, bicho. Não vai, porque eu lembro que na primeira sessão... Ah, beleza, quanto que minha pistola dá de dano? Ah, dá um D6. Legal. E meu sniper? Um D8. Não, não é possível.
É.
Um D8?
Isso que você tá falando remete a uma... A gente já discutiu algumas vezes essa questão do alinhamento de expectativas, né?
Exatamente.
E o Spelljammer, eu acho que ele tem, né, tem lá seus defeitos e eu não estou defendendo, não é essa a ideia. Mas fica muito claro que a gente está jogando um negócio, assim, fantástico. Gera um pouco menos de frustração, né?
Sim, porque você vê toda a temática, toda a arte do Starfinder te remete para uma coisa mais sci-fi. E é o D&D com uma fantasia de sci-fi, sabe? Fantasia no sentido de
roupinha. Pra quem é tiozão... Pra quem é tiozão, tipo o Thiago, né? Lembra quando você tinha o Windows 98, eu acho? Que você tinha aqueles temas do Windows, né? E aí você trocava pra ciência, natureza, espaço...
XP, era o Windows XP.
Era o XP?
XP,
e aí, o que isso fazia? Isso mudava seu fundo de tela, né? Seu wallpaper, mudava todas as cores das janelas e tal.
A corzinha da janela.
Mudava os ícones da área de trabalho, mudava o ícone do mouse, as animações do ícone do mouse e tal, não sei o quê. No final das contas, eu tava rodando o Windows de qualquer jeito, né? É. Eu só mudava a roupagem, mas o sistema operacional era o mesmo. E o que fica, o gosto que fica quando você joga Starfinder é que você tá trocando o tema do Windows, entendeu? Você tá rodando o mesmo sistema ainda, com uma outra roupagem, mas é um sistema que, apesar de algumas diferenças, né, que a gente falou Resolve Point, ter duas HPs, duas CAs e tal, ele não ousa ir um pouco mais longe, e em questão de combate, ele acaba te entregando uma experiência muito próxima, né? Porque no final das contas, a gente tá falando a diferença de um D6 para um D8 é uma diferença de um arco curto para um arco longo, entendeu? Uhum. E assim, cara, um sniper, ele é feito para, assim, é para dar um tiro só, né?
Para acabar, né?
Para acabar, né? Então, assim, ele não te entrega essa fantasia de você ser o cara. Por exemplo, a primeira coisa que eu vi, eu falei: "Puta merda, vou ter uma missão, sonhando no dia de ter uma missão que eu vou ter que assassinar um inimigo, que ele vai estar dentro de um prédio, talvez, eu vou... Sabe, tipo aquele filme O Profissional lá, né? Uhum. Quem é da idade do Thiago lembra. E aí você... que o cara sobe num prédio, monta o sniper ali, vê o cara e atira e pronto, matou, entendeu? Porque vai dar um dano violentíssimo no maluco.
Sim.
E é uma coisa que não vai acontecer, né? A não ser que você fale assim, não, o cara vai ter 10 pontos de vida e tal, não sei o que. Beleza, mas se for um inimigo do cenário mesmo, não vai ter 10 pontos de vida, né?
Não.
Então, isso não vai acontecer. E uma outra coisa que me irritava é que você não pode dar o trick attack com o sniper. Então, assim, que afinal de contas é um trick attack, caceta? Porque, assim... O que eu imagino quando você fala que um ladino deu um sneak attack? Bom, o cara acertou uma parte que tem menos armadura do inimigo, né? Não teve absorção de dano, por isso que ele tomou mais dano. Ou o cara acertou uma região vital, acertou, sei lá, o pulmão, acertou o coração, acertou o rim, entendeu? Acertou algum órgão que vai dar algum problema. É aquele negócio, né? Tipo, ah, não tá escrito, não precisa saber disso. Mas é aquele negócio que você imagina pra dar sentido para o que você tá jogando, né? Não só ser uma banda de estatística. Eu lembro que depois de um tempo, depois de um certo nível, você pega... O seu trick attack começa a dar efeitos, né? E aí o primeiro efeito é diminuir 2 de CA do bicho, que é maravilhoso pro resto do grupo. E aí você pode pegar uma habilidade de classe que deixa você usar o efeito do Trick Attack no seu ataque com Sniper. Não o dano, mas o efeito.
Né? Aí eu falei...
Poxa, agora vai. E aí eu lembro que tinha um primeiro efeito que eu peguei era sangramento. Porque o cara vai perder, acho que o meu número de... Uma quantidade de HP igual ao meu level de operativo, alguma coisa assim. Por turno. Não é muito, mas é um dano passivo. O cara vai tomar o dano normal, né? É mais um dano passivo aí todo turno. Ajuda. Só que aí você para e pensa, pô, quanto... que o cara tem que fazer pra parar um sangramento? Ah, tem que recuperar um ponto de vida ou fazer um teste de medicina durante um turno. Tá, então, de novo, aquele negócio de eu assassinar um cara no outro prédio, não vai acontecer. Porque no meio da fuga, o cara só faz um tourniquet ali e acabou. O cara não vai morrer. Uhum. E por fim, né, pra parar minha reclamação aqui, que vocês já devem estar de saco cheio, tinha uma outra coisa que também eu falava assim, oportunidade perdida, né? As armas, algumas armas, têm uma habilidade especial quando você dá o dano crítico, quando você tira 20 no dado. Então, às vezes, um dano a mais, às vezes um efeito em área, blá, blá, blá. Aí, um dia, eu achei, né, eu ganhei de recompensa um rifle que, quando você tirava crítico, você acertava uma parte específica do corpo do inimigo. Você ia rodar o D20 de novo e ia sair um resultado ali, você acertava uma parte específica do corpo. Eu falei, pô, isso aqui é legal, cara. Isso aqui tem um flavor, né? Tem um sabor, né? Não vou poder escolher que parte, mas, porra, né? Vou dar um efeito. De acordo com a parte do corpo do bicho que eu vou acertar. Pois bem, foi olhar a tabela lá. Ah, você vai acertar a perna direita, a perna esquerda? Ah, legal. Cabeça. Eu falei, porra, cabeça vai ser da hora, né? Vai ser, pô, vou tirar metade da vida do bicho, né? Porque o One Hit Kill eu já tinha desencanado. Aí se você tira 20, só 20, você acerta na cabeça. Tá, o que acontece? O alvo fica stunado por um turno. Porra, mano, um turno, um tiro na cabeça? Você tem 20, você tem 5% de chance. Vezes 20, 5% de chance de novo, porque você tem que tirar 2-20 seguidos, né? A sua chance é baixa, muito baixa de você conseguir dar o tiro na cabeça e você vai dar um efeito de stun, sabe? Por um turno.
Por um turno, né?
Né? Então, é meio triste, assim. E falando de armas laser serem reskin de arco, você tem uma coisa, por exemplo, que seu rifle laser automático não vai dar mais de um tiro por turno. Ah, Pimpão, mas dá sim pra dar mais de um tiro por turno. Dá. Mas olha só como é que funciona. Você pode gastar seu pente inteiro... E aí você dá mais de um tiro por turno. Aí você fala, pô, isso aqui é legal. O meu rifle tem 30 balas, né? No pente. Vou metralhar um chefão, entendeu? Vou fuzilar ele. Não, você não vai. Porque
só
na
pra
regra...
dar um tiro em cada alvo.
Você só pode... exato. Você vai fazer esse ataque num cone à sua frente. Você vai fazer esse ataque a menos 8... Você vai gastar todas as balas do pente, se eu não me engano, você tem que ter o pente completo.
O pente tem que estar cheio.
Então assim, né? E você faz essa jogada menos 8 e você só pode acertar um alvo com cada tiro. A elegância disso é que você faz uma jogada só de ataque, e essa jogada só de ataque vai valer contra a CA de todos os bichos que estão naquele cone.
Naquele
sua frente.
Cone.
Então, pô, legal. Mas você só vai acertar um tiro em cada. Então, se só tiver... Quantos bichos cabe num cone? Só não cabe 30, entendeu? Então, não vale a pena. E a sua jogada, se eu já tava achando ruim menos 4, que é menos 20%, agora
menos
você tem menos 8, 40%, porque menos 8.
Menos 8 muita coisa.
Entendeu? Então, e aí você também tinha umas manobras de combate, lembra? Da rasteira e tal, não sei o que, que também era... Não lembro se era menos 8 pra você ou mais 8 na CA do bicho, mas sua dificuldade aumentava... Né, em 40%, então você nunca, nunca conseguia fazer isso com um bicho do seu nível. E aí você fala assim, não, mas pô, você pode usar com bichos de nível menor. Sim, cara, mas menos 8, tanto faz. Né? Tipo, se eu vou acertar o bicho com menos 8, quer dizer que ele tá num level tão mais baixo que o meu, que já não é mais perigo. Cara, quantas vezes o nosso soldado conseguiu usar essa habilidade? Ele usou o quê? Uma, duas vezes. Sim. Porque não valia a pena, cara. E usou duas vezes quando a gente tava, tipo, no level 8, você colocou uns bichos de level 5. Mas então, ele tem, esse negócio, por exemplo, de dar dois tiros por turno. Mas tem um talento que você pega e diminui essa penalidade de menos 4. Vai de menos 4 pra menos 3.
Né?
Porra, bicho, você não me ajudou, entendeu? E outra, cara, tira essa porra dessa penalidade, cara. É uma. Como habilidade classe, não como feat. Porque mesmo com essa habilidade, eu vou dar menos dano do que uma habilidade que você já me deixa dar um dano violentíssimo, quase de graça. Porque eu não gasto nenhum recurso a mais, bababá. Ainda se você fala assim, ó, você vai dar o Trick Attack, mas você gasta 3 tiros, entendeu? Pra justificar que você tá dando mais dano, por exemplo. E pra você ter um negócio assim, pô, vou gastar 3 tiros agora ou não? Será que vale a pena? Né, vou ter que recarregar, vou ter que perder um turno de movimento pra recarregar.
Sim.
Então, assim, tipo, me libera essa merda, cara. Tipo, só pra eu poder brincar, entendeu? Outra coisa que acabava só enchendo o saco, munição de arma. Cara, tinha uma arma de energia, beleza. Coloca lá no carregador da nave e ela vai carregar. Tá.
É.
Ah, beleza, faz sentido? Faz sentido. Só que, por um lado, no meio do combate era muito difícil. Tipo, meu personagem só recarregou arma no meio do combate quando eu tinha um sniper que dava um tiro só por turno. Só tinha um tiro no cartucho. Aí ele recarregava todo turno, mas assim. Né? Cara, eu não conseguia acabar com a munição da pistola. E às vezes eu, tipo, era 3, 4 combates e não acabava a munição da minha pistola, entendeu? Então, assim, nunca foi um. Tem lá, se você quiser recarregar, você vai gastar uma manobra de movimento, então você não pode sair do lugar, mas você recarrega. Eu falo assim, beleza, importante, né? Tem que tomar cuidado, porque, né, pô, vai ter uma hora que eu vou ficar exposto, né? Se acabar minha munição e eu estiver no meio do nada, né, exposto, ou eu vou ter que correr pra uma... Vou ter que abrir mão do meu ataque e vou ter que correr pra uma cobertura. Só que além de não acabar, a cobertura não ajuda muito, entendeu? Porque você não tem tanto que se preocupar em perder vida, né?
Porque você tem um poço gigantesco com ponto de vida, né?
É. Você tem muito ponto de vida, você tem como recuperar a estamina parando 10 minutos pra respirar, né? Gastando lá um resolve point. Você tem... cura instantânea, seja através de poção, seja através do místico. Então, você não tem que se preocupar. E como as armas, né, elas são feitas para serem equilibradas com armas corpo a corpo, colocar você atrás de uma cobertura acaba sendo um negócio mais flavor do que realmente influenciando o destino do combate, né? E assim, por vezes o inimigo tava escondido atrás de uma caixa, eu falava assim, pô, eu tenho uma penalidade, né, porque ele tá com cobertura, vou pra cima dele, né, e acabava sendo totalmente contra-intuitivo, entendeu? Do tipo, pô, o cara tá escondido atrás de uma caixa, ele tem uma vantagem tática com relação a mim, não só pelo fato de eu ter uma dificuldade de atacar ele, mas também pelo fato de que se eu quiser chegar perto dele, eu vou estar exposto e ele não, né, e aí ele vai conseguir me fuzilar, né. Só que isso não acontece. Por quê? Porque o ataque dele vai ser o mesmo, né? Você vai conseguir chegar lá em um turno ou dois turnos e espancar o cara, né? E você nem precisa nem chegar no cara. Se você só sair do ângulo da cobertura, você começa a atirar nele.
O 6N, que era o nosso soldado lá, ele vivia partindo pra cima.
Exato.
Foda-se cobertura. É. Né?
Não tinha porquê, né? Aí que tá.
Por quê?
Não tinha porquê. Mano, chega lá e bate nos caras.
É, virava um combate de D&D clássico.
É.
Agora eu lembrei de um detalhe que realmente me pegou. Que é porque eu tava com uma party maior, eu tinha que escalonar os bichos que eu botava pra enfrentar para os combates não serem super rápidos. E aí o que acontecia? As duas magas do grupo sofriam, porque o resto das coisas meio que escalonava bem. Mas a parte de saving throw da magia funcionar ou não, na hora que eu escalonava o bicho, era praticamente impossível uma magia que requeresse saving throw do monstro, que o monstro falhasse. Porque a dificuldade das magias delas era muito baixa perto das rolagens de saving throw do monstro. Então isso foi uma coisa que eu senti, por exemplo, que aí as magias nunca entravam. Era, Era coisa do monstro tirar 8 no dado e passar no saving throw. E tanto que elas começaram a parar de usar qualquer magia que requerisse saving throw de monstro, né? Elas usavam magias mais diretas que requerissem só a rolagem delas.
É, ou fazia buff, né? Fazia buff do nosso lado, né?
Isso, é. Era basicamente isso que elas faziam.
E por falar em estatística, o Spelljammer é um módulo do AD&D lá que tem muita estatística, tá? Assim, apesar de todo contexto fantástico que você encontra, ele traz uma aproximação até com, assim, com hard science. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um cálculo de tempos de viagem no espaço selvagem, né? Olha só como é que é. É o tempo de decolar mais o tempo de escapar do posto de gravidade mais o tempo de percorrer a distância entre até o próximo planeta. E aí dividido pelo tempo para pousar, mais ou menos assim. Aí ele dá um exemplo, vou ser breve aqui, né? Uma viagem da Terra a Marte, supondo que eles estejam o mais próximo possível, cerca de 80 milhões de quilômetros, levaria 1d8 rodadas para aquecimento na Terra, 4 turnos para alcançar a borda de um mundo classe E, tempo da viagem igual a 80 milhões de quilômetros dividido por 160 milhões de quilômetros por dia, igual a meio, né? Dias padrão, ou 12 horas, igual a 72 turnos. 4 turnos para alcançar a superfície de um mundo classe C. Portanto, o tempo total de viagem é cerca de 80 turnos. Nada mal para navios de madeira. Então, assim, aqui você tem que primeiro sair da atmosfera. Então, você. Aqui, ó, tem regras para você sair e pousar na atmosfera, esse é o primeiro ponto. Depois da atmosfera, no espaço, dentro da concha, para você navegar, e depois fora, entre as esferas, né? Dentro do flogisto, como você navega. Ele tem uma preocupação. E aí tem um negócio interessante, que é o seguinte, como é que eles trataram a gravidade e o ar? Né? Então, assim, como que funciona? Os planetas e as embarcações, elas têm um envelope de ar, né? Então, assim, esse envelope dentro das embarcações, ele tem uma duração. Então, por exemplo, ele tem um consumo, né? Vamos supor, uma embarcação de um tamanho X, né? Porque dentro do Spelljammer você tem o tamanho delas e tal, a classe delas, né? E aí ela tem uma capacidade para ter uma quantidade X de pessoas por tantos dias. E aí, a partir do momento que dá uma certa margem, ele começa a ficar apodrecido, esse ar, né? Fica um ar viciado, igual quando alguém peida dentro de uma sala. É exatamente isso, ele tem esse efeito, e aí vão tendo efeitos dentro do jogo de você ficar com esse ar viciado, e você tem que trocar ele. Como que acontece a troca? Só entrar numa atmosfera de um planeta que tem ar, você já recarrega, né? Você tem a gravidade dentro dessa esfera. Então, ele tem até um desenho engraçado, que assim, é como se todos tivessem planos, né? Então, acima e abaixo, você tem a gravidade atraindo. Então, se você passar de um certo momento, você cai para o espaço. A partir de um certo momento, você é atraído para o que seria o centro gravitacional daquela embarcação. Interessante isso. E aí, assim, dependendo do tamanho da criatura, por exemplo, você está enfrentando um dragão, ele também tem um centro gravitacional.
Isso é a D&D, hein, amigos, não é GURPS, tá?
Pois é, nós não estamos falando de GURPS, nós estamos falando de extensão de envelope de ar, centro gravitacional de uma nave. E isso porque nós não entramos nas regras ainda mais crunches aqui do sistema.
Cara, eu gosto de Starfinder, gente, mas outra coisa que eu acho que dá, que é muito trabalhoso, é aquela coisa de todo nível, sabe? É aquela coisa,
nossa.
As armas você tem que subir de nível, sabe? É tipo como se fosse meio MMO.
Peraí. Puta que eu pariu, amigo. Cara, essa, assim, me frustra não levar arma de fogo a sério. Mas, né, isso aí é culpa mais minha do que do sistema. Mas, assim, de problema pra todo mundo é esse negócio. Porque os equipamentos, né, principalmente armas e armaduras, tem nível.
É aquela coisa. Primeiro você vê aquele, como é que chama? Você vê aquele, o armory, né? Você vê aquela tabela gigantesca de armas, e você lembra os bichos, fala, nossa, que foda, muita coisa diferente pra testar. Não, cara, basicamente é, eu gosto de pistola laser, você tem a pistola laser nível 2, a pistola laser nível 5, a pistola laser nível 8, a pistola laser... É tipo, vai mudando a cor da arma, sabe? É, a arma verde, aí depois vem a arma azul, que normalmente é MMO, em jogo de RPG, Diablo, essas coisas, você tem a mudança de cor pra mudar a raridade e
perfeito, entendeu?
Aquelas
perfeito.
Armas que vão subindo de nível, aí você tem a arma branca, né? Você tem a cinza, aí depois a branca, aí depois a verde, aí depois a azul, aí depois a roxa, que já é épico, aí a laranja, que é a lendária, sabe?
É, pode crer. É, e você então... tem, tipo, toda arma tem uns 4, 5 níveis, né? E ela vai basicamente aumentando o dano, né? E a capacidade, talvez a capacidade...
E se você não troca de arma...
Você tá fudido.
Quebra também, você tá fudido. Você tem que trocar de arma pra dar dano suficiente pra aquele combate acabar no tempo certo.
Por causa da matemática do jogo, né? É. De novo, o efeito esteira que a gente tá falando. Só que, assim, você pode estar pensando, mas isso aí, porra, é uma vez por turno, tá tranquilo. Meu amigo, a gente chegou a perder 2 horas e meia trocando equipamento.
Nossa,
cara, foi uma das sessões de RPG que eu fiquei mais nervoso na minha vida.
Eu lembro que teve, depois disso, eu comecei a mandar a lista de equipamentos durante a semana.
É, a gente fazia durante a semana no WhatsApp, porque era insuportável. Assim,
gente, escolhe, os seus equipamentos fora de sessão, porque senão a gente vai gastar a sessão inteira.
É isso, sabe? Tipo, assim, o jogo funciona? Funciona.
Funciona?
Ele roda. Tranquilo, ele roda, tipo, e se você não tiver nenhuma desses meus... toques que eu tenho com relação à ficção científica, você vai se divertir tranquilo, né? O problema é que, realmente, se você quiser fazer alguma coisa que está um pouquinho fora do que ele propõe te entregar, o negócio começa a desandar, entendeu? Alguma coisa vai sair prejudicada, né?
Uhum. Sim. É, então, acho que é isso. Starfinder está aí, tem muito para crescer, tem muito conteúdo aí para você brincar com ele, tentar testar, esperar o que vai vir da segunda edição e entender que é um D&D no espaço, ele é uma capa diferente pro seu D&D, para você sentir um pouco diferente e se quiser se divertir, pode ser bem divertido, tomar cuidado com a quantidade de players que você bota, né, que pode quebrar um pouco o sistema e testar. O convite que eu faço é pega uma aventura pronta, pega 4 amigos e testa. E vê o que você acha. Comenta aqui pra gente também o que você achou do seu experimento com o Starfinder. E vamos continuar essa discussão aí na sessão de comentários aqui do vídeo.
Inclusive, esse negócio de aventura pronta, a Paizo, em 2018, 2019, ela soltou uma one-shot gratuita. Então tá lá no site dos caras, é só entrar e baixar. E eu não sei se tá traduzida...
Eu acho que a New Order traduziu sim. Você também consegue achar no site da New Order a versão traduzida, gratuita.
Show.
Que é os 4 Skittermander lá.
Isso. Eu acho que vale a pena. Eu tenho, por todas as críticas que eu fiz, cara, eu ainda acho que é um esforço muito legal, porque é um espaço de ficção científica aqui, né, entre aspas, que está sendo conquistado, né? Abrindo um caminho, né? Falando assim, olha, tem outras coisas pra gente jogar, tá? Não é só castelo, goblin e...
Espada e feitiçaria.
Espada e feitiçaria, né? Tem outras variáveis aí.
Uhum.
E ele tem potencial, ele tem boas ideias, né? A gente destacou aqui algumas delas, mas algumas partes ele derrapa muito. E eu acho que essas partes são as que devem... As que eu espero, né? Que sejam atacadas na segunda edição, né? Uhum. Tipo, olha, vamos resolver esse combate de nave aqui, vamos repensar algumas coisas aqui pra gente realmente sair com um negócio bacana, né? Reza a lenda, né? Reza a lenda não, acho que eles vão usar. Eles falaram que vão usar a mecânica mais próxima do Pathfinder segunda edição, né? Pra eles serem compatíveis, inclusive.
Se você vê as classes lá, as habilidades já estão setadas com as três possibilidades de ações, que é uma das coisas bem interessantes que o Pathfinder 2ª edição fez, que é o módulo de ação. É bem, bem interessante. E eles já estão setados, então você vê que e a própria estrutura do livro parece que vai seguir o Pathfinder segunda edição. Então, assim, com relação de sistemática, pode esperar que vai ser Pathfinder segunda edição aplicado para Starfinder.
Então é isso, galera. Obrigado aí por ouvirem. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem e sigam a gente.
E obrigado, Thiago, por fazer aquele comparativo com o Spelljammer, para a gente ter aquele comparativo, entender um pouco mais de onde vem as coisas. E é isso aí, sigam, digam o que vocês acharam, deem aquela sua opinião para a gente continuar essa discussão. E é isso aí, até mais. Valeu, Thiago.
Valeu, um abraço, gente.
Valeu, galera.
Valeu, falou, tchau, tchau.